Sr. Ministro queria dizer quando diz que o processo de privatização foi feito à pressa?
Sr. Deputado, uma vez mais, sendo esta uma comissão de inquérito, eu penso que aquela dialética parlamentar que nos permite alguma liberdade em sede de Comissão de Economia de fazer esse tipo de qualificativo, eu fi-lo ontem. Eu deixaria para as senhoras e senhores deputados, no contexto do relatório que emitirão, se uma privatização feita naqueles termos, o conjunto de decisões de que os senhores agora são conhecedores, tomadas a 12 de novembro de 2015, deve ou não ser qualificado como uma privatização à pressa. O que é factual é que um processo que andou há alguns anos para ser desenvolvido, sempre com a TAP a degradar a sua situação financeira e não ia sendo concluído, assim que o Governo é demitido, num prazo de 2 dias, é tudo concluído, com quê? Com, nesses dias, factualmente, a legalização das operações de capitalização, através de pareceres jurídicos que os senhores têm em conhecimento, a legalização desta carta conforto, deste aval aos bancos, digamos assim, também nesse mesmo dia, portanto tudo feito naquele prazo de 48 horas após a admissão do Governo. Esses são os elementos factuais que eu tenho. Qualificar isso como uma privatização à pressa ou não, eu tomo a liberdade de o fazer, numa lógica de uma comissão parlamentar permanente, aqui na comissão de inquérito, deixo para os senhores deputados avaliarem se é à pressa ou não, mas é para a vossa avaliação.
E não considera também que, e embora diga que isto é uma comissão de inquérito, e portanto a avaliação que fez ontem é diferente da de hoje, e isso é evidente, utilizando a mesma bitola, não podemos dizer que o processo de renacionalização também foi feito à pressa pelo Governo?
Sr. Deputado, percebo perfeitamente a pergunta, 48 horas ou 90 dias são coisas completamente diferentes. Para celebrar um memorando de entendimento, repare, demorámos cerca de 90 dias para celebrar um memorando de entendimento e depois mais de um ano a fazer a concretização legal dos documentos. Portanto, 48 horas ou um ano e três meses, um bocadinho diferente, apesar de tudo, parece-me, mas o Sr. Deputado, mais uma vez, terá que fazer essa avaliação. Nós, de facto, só avançámos, primeiro com o memorando e depois com a concretização legal da recomposição de capital, quando tínhamos toda a segurança jurídica de que a operação era regular e eficaz, como aliás felizmente o Tribunal de Contas veio depois a confirmar no seu relatório. Muito obrigado.
Quando foi feita essa renacionalização, esperava ou admitia como possível vir a perder dinheiro com a renacionalização da TAP, ou na altura era um cenário completamente fora de equação?
Sr. Deputado, como é que lhe posso responder a essa questão? Perder dinheiro tem que ser sempre por comparação com qualquer coisa. O que eu sabia é que nós estávamos numa situação difícil de negociação, porque o privado tinha naquele momento a possibilidade de ficar com o controle total da TAP daí a pouco tempo, já tinha o controle maioritário e ficava com o controle total, e todas as consequências financeiras do que o privado entendesse fazer depois na TAP recaíam sobre o Estado. Portanto, a partir do momento em que passamos de 34% e depois de 0% para 50% do capital, estamos a assumir 50% da responsabilidade sobre a empresa. Portanto, nesse sentido, passamos a partilhar um risco, teoricamente, mas do meu ponto de vista, Sr. Deputado, o que nós fizemos foi passar de 100% do risco para eventualmente 50% do risco, mas com controle estratégico da empresa. Está a ver? Portanto, foi assim que avaliámos aquilo que estávamos a fazer. 100% de risco, mas 0% de controle estratégico do que se lá fazia, 50% do risco, temos 50% do capital, mas controle estratégico da empresa. Nesse sentido, considerámos ser uma operação que defendia o interesse público, Sr. Deputado. Não vejo como é que aumenta o risco de algum tipo de perda para o Estado este tipo de operação, por isso a decidimos desenvolver.
Certo, Sr. Ministro, apesar de termos depois vindo a saber que perdemos bastante dinheiro e ainda estamos a perder com a TAP, há duas questões que lhe queria colocar e que são bastante específicas e por isso gostava de o confrontar com isto. Depois de uma primeira tentativa falhada em 2012, o Executivo de Pedro Passos Coelho conseguiu fazer a privatização de 61%. Antes de entrar no capital da transportadora, o empresário decidiu renegociar a encomenda existente para 15 aviões A350. Como sabe, há um processo decorrendo no Ministério Público pela aquisição destes aviões, que supostamente terão sido parte de um esquema, alegadamente, de corrupção ou de favorecimento. Quando entrou, tinha noção desta aquisição, que depois viria a ser alvo da participação pelo seu sucessor, o Ministro Pedro Nuno Marques?
Pedro Nuno Santos. Sr. Deputado, também para esclarecer, ontem acho que já o tentei fazer na Comissão de Economia, mas ontem não era o seu colega Filipe Melo que estava e, portanto, com todo o prazer, volto a esclarecer essa questão do conhecimento da operação que aqui tem sido chamada Fundos Airbus. Nós, quando tomámos posse, manifestamente não conhecíamos essa operação, ela não era do conhecimento público, que eu saiba, no momento em que tomámos posse. Na reunião que tivemos em dezembro de 2015 com a par pública, não fomos informados da operação Airbus, como penso que o então presidente da par pública já aqui disse de forma clara, depois de várias vezes perguntado, disse, não informou da operação Fundos Airbus. Disponibilizaram depois documentação relativamente àquela operação e quero dizer que eu... Salvo erro meu, Sr. Deputado, o conhecimento público da existência de uma operação com a Airbus, portanto, meu, de deputados, de jornalistas, deve ter acontecido o conhecimento público para toda a gente em janeiro de 2016, numa altura de uma entrevista do Sr. Nilman à Visão. O Sr. Nilman, nessa entrevista à Visão, refere, portanto, é questionado sobre essa operação Airbus e refere alguns dos aspectos dessa operação. Nomeadamente esse aspecto que o Sr. Deputado aqui referiu, que é essa questão da desistência, digamos assim, do contrato dos aviões A350. Diz o Sr. Nilman logo nessa altura, se bem tenho de memória, e diz o parecer da Vieira de Almeida, que viemos a consultar sobre essa matéria na sequência dessa informação pública, diz que não há lugar, digamos, não há qualquer efeito de monetização da desistência de contrato que pudesse ser atribuído à TAP, porque a TAP estava em incumprimento desse contrato relativo aos A350. Disse o Sr. Nilman e dizia esse parecer da consultora jurídica da Sociedade de Advogados que suportou a privatização e que permitiu à par pública informar o Sr. Ministro das Finanças e a mim próprio em dezembro, a operação foi legalmente concluída, portanto era assim que nos era indicado. O engenheiro Fernando Pinto informou também, posteriormente, a meu pedido, até porque esse conhecimento público, de facto, foi obtido em janeiro de 2015, em janeiro de 2016, o engenheiro Fernando Pinto informou depois, a meu pedido, o Dr. Diogo Lacerda Machado, que me informou naturalmente, que do ponto de vista da TAP, portanto já não era só do ponto de vista da par pública, do ponto de vista da TAP também, a operação de capitalização tinha decorrido em termos operacional, financeiramente e legalmente adequados. Portanto, o meu conhecimento da existência de qualquer operação com a Airbus acontece nesse momento, sou informado, quer pela par pública, quer pela TAP, da legalidade e adequação operacional e financeira da operação, e é o nível de conhecimento que tenho dessa operação. Não, já ontem disse na Comissão de Economia, vou repetir aqui, não tive nenhum conhecimento daquilo que veio depois a ser levantado como hipótese, suponho eu, porque o Ministério Público ainda não apurou nada definitivamente, julgo, essa hipótese de uma compra de aviões acima do preço de mercado na nova encomenda dos 53 aviões. E que, digamos, esse dinheiro tenha sido entregue ao Sr. Nilman por conta da TAP pagar os aviões mais caros, é uma informação que realmente não me foi prestada em nenhuma circunstância, surge, parece-me pela primeira vez, numa auditoria pedida pela nova CEO na fase em que já não havia acionista privado, digamos assim, essa nova CEO, se eu bem percebi o processo, porque eu já não estava no governo e no Ministério, terá pedido essa auditoria, identificou-se essa questão, e o Dr. Sérgio Monteiro, pelo menos, na Comissão de Economia, não aqui na Comissão de Inquérito, terá referido qualquer coisa como formei a convicção técnica de que aquele valor entregue a David Nilman resultava de um rapel comercial por uma grande encomenda de aviões. Essa também é uma matéria que ninguém nos transmitiu em nenhuma passagem de pasta, essa convicção técnica ninguém nos transmitiu em nenhuma passagem de pasta. Eu aí tenho que dizer, esperaremos certamente as conclusões do Ministério Público e as conclusões desta Comissão de Inquérito, mas aí já é o elemento de maior preocupação, que um governante que esteve de facto a conduzir o processo de privatização tenha dito que formou a convicção de que havia ali um desconto comercial, mas que ele foi entregue a uma terceira pessoa que não é a entidade que ia pagar os aviões, aí já tenho de facto algumas dúvidas jurídicas, digamos assim, mas só as posso ter agora porque os senhores levantaram essa informação no âmbito das audições realizadas neste Parlamento e porque ela resultou também dessa auditoria realizada, parece-me que a pedido da CEO, entretanto, que já cessou funções na TAP. É a informação que tenho sobre essa matéria e que lhe posso prestar.
Portanto, nunca, em nenhum momento, depois de se tornar governante e quando começou a acompanhar o processo, nunca teve nenhuma informação direta, indireta, subliminar, desse tal rapel pago nesse contexto.
tive nenhuma informação de nenhum desconto comercial, rapel comercial, resultante dessa grande encomenda de aviões e que, em vez de ter sido entregue à TAP através de preços mais baixos nos aviões ou entregue à cabeça à TAP, tivesse sido entregue ao Sr. Neilman, portanto, às suas empresas. Não tive nenhuma informação desse tipo.
Penso que há uma contradição aqui, mas quero, portanto, também ser explicada. Disse o agora deputado Pedro Marques o seguinte: a par pública não se referiu aos fundos Airbus, assegurando que nada soube, diz o ex-ministro, que nada soube sobre esta operação, que se traduziu num pagamento de 226,75 milhões de dólares por parte da Airbus a uma empresa de Neilman. Notícia de 26 de abril de 2023. Fundos Airbus na TAP. Ex-gestor da par pública passou toda a informação ao governo PS em 2015 e ficou espantado por não lhe fazerem perguntas. Ex-presidente da par pública passou em 2015, sublinho, passou em 2015 toda a informação da privatização da TAP, incluindo fundos Airbus, a ministros do PS, Mário Centeno e Pedro Marques. Quem é que está a mentir?
Não julgo que haja nenhuma contradição, os senhores melhor avaliarão, mas eu acabei de dizer que o Sr. Presidente da par pública em funções na altura nos informou da legalidade da operação, não deu nenhuma informação específica sobre a operação Airbus na reunião presencial realizada connosco, foi até bastante defensivo relativamente a essa questão. Eu acho que ele já afirmou publicamente, entretanto, que até tinha solicitado não ser envolvido no processo de reconfiguração de capital. Portanto, Sr. Presidente da par pública informou-nos da legalidade da operação. Entregou documentação, não sei se logo diretamente nesse dia, nessa reunião, sem reuniões posteriores no Ministério das Finanças, e foi essa informação que nos permitiu confirmar, como lhe referi, só por isso poderia conhecer o tal parecer da Sociedade Vieira de Almeida, a tal referência que faziam à operação dos A350. Portanto, quando conhecemos a tal informação pública relativamente à questão dos A350, informámos, portanto, fomos olhar para a documentação com mais detalhe, se quiser assim, e fomos ver que tinha sido reputada como legal pelos consultores jurídicos, e por isso é que o Presidente da par pública nos tinha informado que, no entender dele, tinha concluído com legalidade a operação de privatização. Portanto, é isso.
Mas então, para que fique claro, em 2015, esta informação toda, incluindo a dos fundos Airbus, foi-lhe transmitida?
Nenhuma informação nos foi transmitida relativamente ao rapel comercial. A informação que estava na documentação focava-se na tal questão do negócio dos A350, que foi aquele que foi objeto de referência na tal entrevista do Sr. Neilman, e que era considerado pelos consultores jurídicos que não tinha qualquer ilegalidade, que a TAP não tinha qualquer direito de receber nada da Airbus por conta da desistência do contrato da A350, porque simplesmente estaria em cumprimento, era esse o argumento utilizado. E juridicamente era assim que era considerado que essa questão. Questão de rapel comercial, não tive qualquer informação.
Porquê é que acha que lhe foi ocultada essa informação?
Não tenho estado de espírito sobre isso, não sei que lhe diga sobre essa matéria, ou seja, acho que não tenho que achar nada sobre isso, acho que os senhores têm que apurar os factos sobre essa matéria. Eu sei o que constava no parecer da Vieira de Almeida, falava dessa questão dos A350, esta hipótese do tal desconto comercial que veio a ser levantada na auditoria, posterior, e que parece-me que Sérgio Monteiro disse que formou convicção técnica relativamente à matéria, é informação posterior, portanto, não consigo dizer porque é que não foi informado sobre isso nessa altura.
É estranho que um desconto comercial desta importância não esteja em lado nenhum, tem que estar em algum lado, e tem que estar escrito, tem que estar regularizado, tem que estar analisado, tem que estar sob parecer, e tudo o que nos está aqui a dizer é que recebeu toda a informação menos isso, e isso adensa as suspeitas sobre o porquê que isso não lá estava e porquê que esse documento não estava. Mas o que temos aqui também é que o ex-presidente da par pública ficou espantado porque quer o seu deputado, na altura ministro Pedro Marques, quer o ex-ministro Mário Centeno, não terem feito perguntas. Então, quando recebeu esta informação toda, não quis saber mais detalhes da operação? Não lhe interessou saber um contexto que havia dúvidas jurídicas, mesmo que havia um parecer da Vieira de Almeida, certo? Mas, ok, o senhor ia ser governante, era governante, não lhe levantaram nenhumas questões. É que dá a ideia que da sua parte e da parte do Mário Centeno foi simplesmente recebemos isto, ok, siga, sem fazer nenhumas perguntas. Isto é verdade, não fez nenhumas perguntas quando recebeu esta informação.
Essa reunião, como lhe disse, foi uma reunião em que o Sr. Presidente da Par Pública estava numa postura mais defensiva da operação, claramente quando eu digo defensiva é defendia a operação, defendia reiteradamente a legalidade da operação, não se expandia relativamente a detalhes, defendia a legalidade da operação, prestou depois elementos por escrito que digamos